senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um...
Quadrilhagem!
Sim, o nosso prazer é ver o limite do som chegar no vermelho.
Não, tá tudo verde ali, ó.
Não, lá embaixo, ó, onde fica lá. O negócio...
Assim!
Isso.
Ah, chegou no vermelho, que legal!
Exatamente. Sejam bem-vindos, eu sou o Andrei Mosqueto.
Eu sou o Lula Carneiro.
E nós estamos aqui para um episódio de quadrilhagem, que é um episódio de quadrilhagem autobiográfico, senhor Lula.
Autobiográfico. Tava demorando pra gente falar de quadrinhos autobiográficos, que são uma coisa cada vez mais comum hoje em dia. Isso é muito positivo.
É, a gente...
Pra não falar interessante, que eu sempre digo, né?
É, você fala interessante, eu falo incrível.
É, tá bom.
Nós somos dois podcasters que gostam de palavras com I. E a gente tá aqui com uma lista imensa de autobiografias pra falar pra vocês, porque a gente ainda quer falar sobre Joe Sacco, a gente quer falar sobre a Alison Bechdel,
sobre David Small, sobre Ellen Forney.
A gente tá com um monte dessas autobiografias pra falar pra vocês, mas hoje a gente vai falar sobre a autobiografia de Guy DeLille.
Não é bem uma autobiografia, é uma obra autobiográfica, né?
É. Porque... A gente vai entrar na discussão se toda obra autobiográfica é uma fantasia ou não, porque isso pode demorar horas.
Preparem-se para um podcast de 6 horas.
Porque se a gente começar a conversar assim, pera, se a pessoa é dona da sua própria biografia, o quanto ela está fantasiando sobre o que realmente aconteceu durante essa biografia?
Então, sabendo que memórias podem ser fabricadas e que, por exemplo, implantaram memórias no Wolverine quando eu era adolescente, que eu li... eu diria que é melhor a gente pular essa parte e continuar.
E a gente sabe que a Marvel só faz coisas baseadas em fatos
lógico,
reais.
Realidade
então,
pura.
Então é isso. A gente vai falar hoje... O Guy DeLille é um autor canadense que ele tem uma série de livros autobiográficos. Ele trabalha também com animação. E ele começou a fazer livros de autobiografia. Ele já fez sobre a China, já fez sobre a Birmânia, já fez sobre Jerusalém, que eu acho que é a última biografia dele sobre um país. Tem 2 livros novos agora dele que são sobre cuidados como pai.
A experiência dele como pai. Eu ainda vou ler isso pra ver se eu aprendo alguma coisa.
E a gente vai falar de um que eu gosto particularmente na coleção toda do Guy DeLille, que é o Pyongyang.
Pyongyang. Ó, o Guy DeLille, ele é canadense e falador de francês, francófono, né? Acho que ele deve ser da província de Quebec e tal. Então, ele tem muitos trabalhos com estúdios de animação franceses. E pra você ver como é a globalização, uma boa parte das animações que saem de estúdios franceses são finalizadas em países do Extremo Oriente, como a China, e é por isso que ele fez o álbum sobre Shenzhen, acho que é assim que fala. E
como é que
a Coreia.
Fala?
Shenzhen, né?
Você fala Shenzhen?
Shenzhen?
Que chique, eu falo Shenzhen.
Shenzhen, então, sabe Shenzhen?
Shenzhen, P-City.
Aí. Então, mas eles fazem animações na China, como em Shenzhen, e fazem na Coreia do Norte, que é uma coisa muito engraçada, né? O país mais fechado do mundo produzindo desenhos animados para o mundo,
para o inimigo.
O inimigo capitalista, né? E esse álbum acontece por causa disso. Ele foi pra... Ele morou, acho que, 1 ano e meio em Pyongyang, cuidando do estúdio de animação que fazia esse trabalho braçal né, de terminar as animações que vinham da França ou do Canadá, não sei. Então o que acontece é o seguinte, eles mandam os frames básicos, não, tem que ir daqui pra lá. Né, vai acontecer isso, 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 e daí tem uma explicação do que acontece, e esse pessoal que tá lá no estúdio na Coreia faz todos os desenhos intermediários para que isso, né, para que a animação fique completa.
A gente tem uma... Na vida do Guy DeLille, o Pyongyang é o segundo... É o segundo comics que ele fala de autobiografia, sendo que o primeiro é Shenzhen, ou Shenzhen, dependendo se você tiver um sotaque mandarim como Lula.
Eu achei mais legal Shenzhen.
Shenzhen é mais divertido. A história é que ele fez algumas folhas, na verdade, sobre a experiência dele quando ele estava na China. Porque agora eu me evitei de falar Shenzhen pra não falar uma coisa ou outra. E ele mandou pra uma galera, as pessoas falaram, nossa, que legal, então você vai fazer um gibi disso? E ele não tinha nem se tocado que ele poderia fazer uma coisa assim. E daí que ele teve essa ideia de fazer um gibi sobre a experiência chinesa. Então, quando ele foi para a Coreia do Norte, ao contrário do primeiro, ele já foi com a ideia de que ele ia poder sim transformar essa experiência numa autobiografia. E é bacana porque a gente repara que sim, tem uma caça pelos detalhes da entrada dele no país, do tratamento que ele recebe no país, das coisas que aconteceram nos intermédios da experiência dele, e isso é muito importante.
É interessante lembrar que o Shenzhen e o Pyongyang ele fez como animador, né? Ele era animador e fazia quadrinhos porque gostava e tal. E depois que ele fez muito sucesso com esses dois, os seguintes, o que ele fez em Myanmar, né, as Crônicas Birmanesas e as Crônicas de Jerusalém, aí já são feitos. Nesse momento ele já era principalmente quadrinista. E ele já tinha se casado, a mulher dele é médica sem fronteiras, então eles moram cada vez num país diferente, por isso que ele falou de Myanmar e de Israel, porque eles foram morar pra lá. Inclusive, o próprio Pyongyang foi desenhado na Etiópia, quando ele estava acompanhando a esposa dele já.
Pyongyang foi publicado lá fora em 2004, aqui no Brasil ele foi publicado em 2007 pela Zarabatana.
Andrei Mosquito.
Senhor!
Como você conheceu Guy Delisle?
Eu conheci o Guy Delisle pelo Pyongyang. O Pyongyang foi a primeira novidade que apareceu na minha vida, porque o que tinha acontecido é que eu tinha lido todas as autobiografias do Joe Sacco que estavam disponíveis na época, e eu tava muito feliz de ler esse tipo de livro, tava procurando um novo. E daí alguém, eu não lembro se foi em Curitiba, lá com o Chico Camitina e Itiban, ou se foi em algum lugar viajando, e alguém me falou, olha, tô aqui, veja esse que é um pouco mais leve. E realmente, realmente. É um pouco mais leve. E eu fiquei particularmente feliz nesse livro, porque é uma narrativa um pouco mais leve em cima de um país que é completamente pesado, né? Então, ele é o único ponto leve do gibi inteiro. Ele é o ponto...
Ele é o cara que carrega a leveza na história toda.
Você tinha conhecido ele antes do Pyongyang?
Eu ganhei de presente de uma amiga minha, a Maria Eugênia. Oi, Maria Eugênia. O Jerusalém, Crônicas de Jerusalém. Eu não lembro quando, acho que foi no meu aniversário e tal. Eu achei... muito bom, eu tenho curiosidade sobre aquele pedaço do mundo e gostei muito do ponto de vista dele, que é uma coisa engraçado, porque na hora que eu li eu também lembrei do Joe Sacco, porque o Joe Sacco tem todos os trabalhos dele sobre a Palestina e tal, e o Guy Delisle morou no lado palestino de Jerusalém e tudo, mas o que ele fala, a forma como ele encara as coisas realmente é bem mais é um pouco mais leve, é um pouco mais voltada para é um pouco mais cartunesca, assim, é menos... não tem tanto aquele tom de reportagem em quadrinhos, que é o que o Joe Sacco faz, né? Uma coisa mais jornalística até.
Eu nem sei se a gente vai ficar contando pra vocês as coisas do gibi, mas uma característica que eu gostaria de ressaltar pra você que vai ler o gibi, que eu espero que todo mundo que escute já tenha lido ou vá ler o gibi, é que pelo fato do Guy Delisle ter uma mão leve na questão do traço e na maneira como ele representa a cidade e os personagens, mesmo a mais terrível das situações, fica com uma tranquilidade e um distanciamento para você curtir essa representação. Quando você lê o Joe Sacco, que é a comparação que eu faço imediatamente, porque eu estava lendo esses antes de ler o Guy Delisle, O Joe Sacco faz milhares de traços. Todos os personagens têm detalhezinhos, a roupa tem textura, o universo tá cheio de desenho, o trabalho com a perspectiva aprofunda a sua noção do que está acontecendo logo à frente da cena, o que está acontecendo no meio da cena, o que está acontecendo ao fundo da cena. E o Guy Delisle faz com que o desenho fique mais simples e que você possa se concentrar nos poucos elementos que ele também percebe. Como biografia é divertido porque parece que ele está realmente apontando para você, olha, veja só isso aqui, porque foi isso aqui que eu percebi quando eu estava lá. Esses são os pontos que eu percebi. Eu quero que você me acompanhe na fragilidade do pouco que eu percebo. Do quanto eu sou estúpido, porque essa é uma coisa muito divertida que vários autobiografados fazem e que eu acho perfeito, que é eu vou mostrar para vocês o quanto eu sou ignorante no assunto. Eu não tô desenhando para você enquanto um especialista. Eu tô desenhando para você enquanto um ser humano que viveu a experiência.
É um caderno de viagem, né? Ó, isso foi o que eu vi. Isso. E é legal que ele tem essa coisa de cartunista mesmo. Ele tem esse humor autodepreciativo, às vezes, essa coisa de achar graça nas situações, que não é muito o foco do que o Joe Sacco faz, né? Então, é outro encaminhamento aí. É outro approach. Eu não queria usar essa palavra, mas eu tô esquecendo o raio da tradução. Enfim. Mas o que eu achei interessante do Pyongyang, pensando agora, assim, é que a Coreia do Norte é um país que é uma incógnita, né?
Mistério
é um país
profundo.
Do qual a gente sabe muito pouco, né? E aí você lê esse livro sobre um cara que foi lá, morou um tempo lá e tal, e você continua sabendo muito pouco.
É porque assim, a experiência dele é limitada ao trajeto que ele pode cumprir, porque ele não tá solto na Coreia do Norte. Ele chega na Coreia do Norte, ele é recebido no aeroporto pelo sujeito que vai acompanhar ele durante toda a viagem.
Depois troca, né? Mas enfim, sempre tem alguém.
Sempre tem alguém.
Tem uma babá ali, tem um guia.
Alguém vai cuidar de você durante o tempo todo. E essa sensação pra mim já é assustadora. E ele tem a cena que ele relata no início do gibi, que eu gosto muito, é quando ele recebe... Ele chega no aeroporto, o aeroporto tá às escuras, porque eles estão economizando energia elétrica, e ele recebe flores. Ele fala, nossa, que delicado, que fofo, que maravilha. E daí eles vão... A primeira parada que eles vão ter é aos pés do falecido presidente, imperador, rei, ser magnânimo do universo... E ele vai nos pés das estátuas e os caras falam assim, não, agora você deixa as flores ali, em homenagem ao nosso líder.
Nosso super líder.
Ao Kim Jong-il, ao cara que nunca morrerá. Ele sempre estará conosco. E daí você tem uma sensação, ok, o impacto dessa cena desenhada é o impacto que você tem de falar literalmente, caramba, eu não sei o que poderia acontecer com qualquer pessoa, qualquer um de nós, se fosse para um país desses.
Eu vivia numa situação dessas. É engraçado que é o seguinte, ele já sabe para que são as flores. E ele te fala no começo, o cara me dá as flores e eu sei para que elas são, mas eu ainda acho um gesto bonito. Mas você não sabe para que é. Então quando você vai lá e descobre o que é, você fala, rapaz, é todo um sistema construído para você viver dentro da adoração desses caras, né? Eles são apresentados como os grandes gênios que criaram tudo, que inventaram tudo. Tanto eu nunca lembro, o Kim Jong-il, quanto o filho dele,
Kim
que
Jong-un.
Tem nomes muito parecidos pra nós.
Kim Jong-un.
Então as músicas que tocam no rádio são músicas que louvam o presidente, que louvam o líder.
Os filmes que passam contam histórias das grandes vitórias que a Coreia do Norte teve.
E é muito maluco porque é um país que foi reconstruído, né? Tem um momento que ele fala, tudo aqui é novo, porque teve a guerra com os americanos na década de 50, bombardearam a zorra toda. O que sobrou, o governo foi lá e bombardeou todo mundo que parecesse oposição. E daí construíram um país em cima. Então, assim, é um país inteiro construído, fabricado.
É um país falso, né? Dá a sensação,
lógico,
que é um país falso.
Né? Pra quem tá vendo de fora.
Pra quem,
né,
tá vendo de fora, através... Tá vendo através do Guy Delisle, parece que é um país... Parece que é um país de fachada. E você tem uma... E ele tem uma a lógica narrativa dele, que segue tanto o Shenzhen quanto o Pyongyang, que eu gosto, acho bem, bem interessante, é sempre esse que ele mostra... O dia-a-dia dele de animador, então, olha só, essa é minha vida, esses são os problemas que eu enfrento, essas são as cagadas que eu faço, inclusive no meu trabalho, e isso é a contrapartida de mostrar pra você o meu dia-a-dia, é mostrar o que acontece no meu horário vago. Ah, então no meu horário vago, eu usufruo de Pyongyang da melhor maneira possível, ou eu vou visitar um museu, ou eu vou conhecer uma pessoa... Eu vou tentar comer alguma coisa nova. e ele acaba transformando então coisas que podem ser até banais num álbum de viagem, ele transforma isso em pequenos drops de aventuras que ele teve durante o período dele na Coreia do Norte.
Ele é o próprio personagem, né? Então...
Então, ele é o herói da história, e o herói da história enfrenta a missão de vou buscar um restaurante, vou tentar fazer exercícios, vou tentar cuidar... eu ia falar, vou tentar cuidar do meu dente, mas isso é Shenzhen. Shenzhen, que ele vai atrás de um dentista lá, então transforma isso numa grande aventura. E fica divertido por causa disso, porque é o seu super-herói que vai atrás de coisas banais. É você imaginar a história do Thor indo na lavanderia. Então, falando sobre essas coisas de heróis, eu fiquei sabendo que no final do primeiro filme do Vingadores, quando mostram os Vingadores comendo shawarma no final, depois dos créditos, disse que isso elevou o consumo de shawarma nos Estados Unidos. Jequiti é o caralho, velho.
O negócio é botar propaganda nos filmes dos Vingadores.
É isso, tchapá, shawarma. Todo mundo comendo shawarma. Que loucura. Que
todo
loucura.
Mundo achando que ia virar o Robert Downey Jr. porque comeu shawarma. A respeito de choques culturais, é evidente que ia ter choques culturais, né? Você compra o livro pra ler, pra encontrar isso, né?
Claro.
Uma das coisas que eu acho mais divertidas neste livro é que ele vai pra Coreia do Norte e tem que levar livros, né? Porque isso foi em 2002, eu acho, que ele viajou, não tinha... Assim, a internet era pouca e, obviamente, lá é super fechado, né? E você não tem tantas opções de... Né? De
entretenimento,
eu odeio essa palavra, mas coisas para se divertir, e tinha que levar alguma coisa, ele leva livros, e o que ele vai lendo? 1984.
Puta escolha boa.
Ele vai pra...
Puta escolha boa.
E aí o que acontece? Os livros eles doam pros guias, é uma coisa que inclusive tá no pedido lá, né, documento que chega pro pessoal que vai pra Coreia do Norte, leve livros para dar presente pros guias. E aí ele dá o livro pro cara...
Indo embora, né?
Ah, é ficção científica.
não é baseado em histórias reais, não. Nenhum país asiático é parecido com isso.
Não há lugares em que
você... George Orwell não quis dizer nada com essa história. É uma brincadeira.
Não existe grande irmão.
Não.
Existe grande líder, mas isso... Enfim.
É isso.
Quem disse que você chega a ser irmão dele?
Ninguém é irmão dele, porque ele é único. Ele é único. Tem uma das curiosidades em relação ao Pyongyang é que ele ia virar um filme, graças a Deus não virou. desculpa, saiu, mas é verdade, eu agradeço muito. Apesar de que ele ia virar um filme com o Steve Carell, que é um puta de um ator, que é um puta de um comediante, que eu gosto muito, mas essa produção foi cancelada, em parte, por causa de toda a treta relacionada ao vazamento de informações da Sony. Então eles cancelaram essa produção. Tipo, é isso, acabou. Teve o filme lá sobre a Coreia do Norte, que também deu problemas pra todo mundo.
É verdade, quando você falou, eu lembrei desse filme. Eu não sabia que essa obra estava envolvida. Tava pensando... Enfim, tava escalada pra virar filme.
O que aconteceu é que teve todo aquele problema dos hackers. Se você viu ou não viu o filme, A Entrevista, que foi lançado, que falava sobre a Coreia do Norte, falava sobre um plano pra matar o presidente coreano, o presidente imperador, rei, majestade, ser supremo da Coreia do Norte. E daí, só que estava assim muito no início da pré-produção, não tem começo de filmagem, não tem roteiro, não tinha nem nome o filme. Então tá tudo bem e ufa, a gente não tem que falar sobre isso, porque talvez a gente tivesse que no futuro tá xingando uma outra adaptação cinematográfica de um gibi.
Nos livramos de mais uma!
Falando sobre choque cultural, eu fui até procurar essa página aqui, porque eu queria falar sobre isso, porque a gente fala muito sobre que eu vou ver, que eu vou me chocar com a questão da Coreia do Norte, mas tem uma parte que ele tá tentando ensinar uma coisa de animação, que ele sempre tem problema com um gesto tipicamente francês, que é uma coisa meio que você não vai conseguir ver por áudio.
Mas eu vi.
Você não vai conseguir ver pro áudio. E que é um saco porque, porque ele quer tentar explicar pros norte-coreanos sobre esse gesto em específico, que pros norte-coreanos não faz o menor sentido. É um gesto que não faz o menor sentido. Imagine o trampo que dá pra gente explicar pra americano que o ok deles aqui não deve ser feito. Porque, se o americano fizer um ok aqui, se um americano fizer um ok agora durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, esse cara tá lascado, velho. Ele vai tomar muito na cara. Então, é muito divertido ver, inclusive, porque a tradutora dele no estúdio não é um gênio da tradução. Então ele fica sofrendo pra tentar fazer com que uma coisa super específica de uma cultura seja compreendida por uma outra pra criar um desenho.
Tá vendo os desafios da globalização? Aí, ó. Sobre os choques culturais, alguns dos momentos mais tocantes no livro é realmente os momentos em que eles se conectam com as pessoas. E coisas assim, muito humanas, né? Por exemplo, a hora que ele vai visitar o Museu da Amizade, né? Que é um negócio excruciante, eu imagino que é um museu que tem todos os presentes que o presidente já ganhou. Eu não sei se você acompanha, mas no meio daquelas das investigações envolvendo o Lula e tal, teve a história de que ele teria ganhado não sei o que de presente. Eu lembro que eu escutei um áudio do Boechat falando, cara, presidentes ganham coisas absurdas de presente, são tronos, são coisas assim. Então se ele... Esquece esse negócio que vai dar trabalho.
Não, eu quero ter trabalho, fala aí.
Não,
fala
porque
aí.
Ele falava isso, pô, se o cara arranjou um apartamento ou uma casa pra guardar os presentes, faz sentido, porque aquela é muita tralha que eles ganham de coisa, entendeu?
É muita tralha.
É, sabe, são coisas absolutamente inúteis na maioria das vezes. Aí você imagine que, bom, na Coreia do Norte, o que eles fizeram? Pegaram todos os presentes que os presidentes já ganharam nas suas missões diplomáticas ou em momentos em que encontram representantes de outros estados e botaram aquilo no museu. Então é um museu que tem torradeira, que tem, sei lá, espada cerimonial, que tem todas as coisas que você pode imaginar e todas catalogadas, dizendo que foram presentes de tais e tais países, mostrando como a Coreia do Norte é um país muito amado e querido, né, e respeitado. E daí quando se termina o museu, tem o museu do segundo presidente. Do filho, do ditador novo. É um negócio horrível. Mas não era pra isso que eu falei disso. O que é muito interessante é que depois disso, depois dessa visita no museu que ele não aguenta mais, ele, o guia e o motorista sentam na grama e vão comer piquenique, sei lá o que eles vão fazer, e ficam batendo papo e tomam sol, e aí eles são todos iguais, assim, é todo mundo gente, do mesmo jeito, né? Os colegas dele lá no estúdio querem falar com ele sobre animação, querem, né, mostrar como eles gostam da coisa também. Existe uma coisa muito, né, existe uma preocupação, querem mostrar, olha a nossa música, olha... E dá um aperto no meu coração de manteiga, porque... não tinha por que ter essa distância. Não tinha por que ter essa separação, não tinha por que as pessoas não conseguirem se comunicar, assim. Isso é uma coisa absolutamente fabricada.
E a gente consegue ter acesso a esse tipo de sensação através de um gibi, e é por isso que a gente lê eles.
Talvez gibi seja a melhor mídia para você ter acesso a esse tipo de sensação, devo dizer.
De quadrilha. Senhor Lula Carneiro, por favor, a sua indicação para você que acabou de escutar esse episódio e você já leu Pyongyang, quer saber o que você pode ler daqui para frente? Uma dica, por favor, Lula.
Do Gui Delisle, eu vou indicar o Crônicas de Jerusalém, porque é o único que eu li fora o Pyongyang. Ha! Mas, sério, ele é muito interessante, especialmente por mostrar um pouco mais de Jerusalém, de Israel, do que você está acostumado a ver, e com um enfoque muito mais pessoal. É aquilo que a gente estava falando do Gui Delisle contra versus Joe Sacco. Ele fala da vida dele lá, né? Porque ele tem que achar espaço para
levar
desenhar os quadrinhos. Ele tem que cuidar das crianças. Ele é o dono de casa, porque A esposa dele trabalha nos Médicos Sem Fronteiras e tá lá resolvendo o perrengue.
E na boa, velho, se você desenha e sua mulher trabalha no Médicos Sem Fronteiras, você é o cara que tem o trabalho mais tranquilo. Tipo, deu um jeito, né, mano?
Você que vai levar as crianças pra passear, trocar fralda, etc. Então é ele que tá cuidando das crianças e tem que achar espaço pra, né, pra desenhar ou pra fazer as anotações dele e tal. E conhecer todas as coisas, né? Então você conhece muito sobre os pontos importantes de Jerusalém e como que são, né, quais são como é que as coisas acontecem. É interessante que fala das várias religiões e das subdivisões e seitas dentro de cada religião. E
tem dicas pra você que vai querer alugar um lugar em Jerusalém pra morar.
Isso é muito legal. Conta um negócio que eu não sabia, que Jerusalém tem imprensa anti-sionista e imprensa forte. A gente que tem uma imprensa muito igual, né, na maioria dos casos, não tá acostumado a ter imprensa de oposição forte, diz que lá tem, e eu fiquei muito feliz de saber disso, porque as informações que chegam pra gente muitas vezes me fazem pensar que é uma coisa meio monolítica, que todos os israelenses pensam igual, não é assim. Então é bem instrutivo, recomendo.
Além dos livros do Guy Delisle, que você pode ler todos, eu só não li os do. Eu só não li os esses de que ele faz como pai, que eu nem sei se tem traduzido, e se não. E às vezes eu evito comprar não traduzido, porque senão só eu leio aqui em casa, daí ela não lê, eu prefiro esperar. Mas eu vou indicar um livro do Bill Plinton. Bill Plinton? Bill Plinton.
Ah, Plinton. Bill Plinton, aquele que era...
É, o Plinton. É, o Bill Plinton. Porque o Bill Plinton, ele é um... Ele trabalha com animação, assim como o Guy Delisle. E eu acho... E eu gosto muito do traço dele. Eu acho que o traço dele cômico é incrível. E tem um chamado Aliens Mutantes, que eu particularmente amo. Foi publicado pela Conrad. E eu acho que você pode ler... feliz da vida. Você vai ter acesso a momentos de estupidez humana, e ele é legal, inclusive, porque aqui ele mostra o outro lado ditatorial, que é o lado ditatorial americano, que a gente de vez em quando deixa de lado, né? Porque afinal de contas, os americanos são os ditadores que ganharam a guerra, né? Então eles são legais. Afinal de contas, é de lá que vem todo o dinheiro, é de lá que vem toda a cultura. Então ele é um ditador fofinho, né? O norte-coreano é um filho da puta, mas o americano é super legal. Então, pra você lembrar que, na verdade, todo grande líder é um grande filho da puta, você pode ler Aliens Mutantes, pra você relembrar disso.
Eu li faz tanto tempo Aliens Mutantes que eu não lembro mais.
Nossa, eu amo Aliens Mutantes.
Diga uma coisa, o desenho é legal pra
cacete. O desenho é legal pra cacete. Se você gosta de autobiografias, conte pra gente qual é a autobiografia que você gosta. Se você quer dar a sua opinião sobre Pyongyang, você já esteve na Coreia do Norte? Porque se você já esteve, a gente quer saber muito.
Por favor, eu quero saber.
Muito a sua opinião. Por favor, escreva pra gente. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram e acabou.
Tá bom já, né?
E esse foi mais um capítulo aqui do Quadrilhagem. Eu sou o Andrei Mosqueto.
E eu sou o Lula Carneiro.
E você ouviu... Quadrilhagem! Bonito, eu senti uma harmonia.
Cara, você tá tão fodido pra editar essa...